Secretário de Obras do GDF, Márcio Machado, prazer em recebê-lo. Um bom dia para o senhor.
Estevam, bom dia, falar com você e seus ouvintes.
Secretário, nós estamos aí começando o período da seca, né? E cresce, portanto, a expectativa de que o GDF possa acelerar o conjunto de obras. Então eu começo perguntando, né? Como vai ser esse programa de obras? Qual o cronograma previsto a partir de agora? Enfim.
Estevo, realmente nesse período, né, que já começou há um mês, dois meses atrás, que é o período de seca, é um período propício para a gente acelerar, para o governo acelerar as obras, principalmente as obras de infraestrutura urbana, né, que é onde a gente mexe principalmente com a drenagem, para fazer as escavações e o próprio asfalto. Então, nesse período, estamos acelerando todos os nossos programas, de obras, para que possamos chegar no final do ano, período de chuvas, com um grande volume de obras já executados, para que neste período não soframos interrupções e paralisações de obras.
Quais os critérios que estão sendo utilizados em termos de prioridades, hein, secretário?
Veja bem, nós temos realmente um conjunto de obras bastante significativo, somente vias e rodovias, e nesse sentido, nós estamos priorizando as obras prioritárias que são que prejudicam muito a população. Aí nós temos a EPA, nós temos a EPTG, e nós temos um conjunto de obras de chamamos de pró-moradia, são obras de asfalto em diversas localidades do Distrito Federal, para que possamos chegar no final de ano, que essa população não sofra com a lama, né, no período de chuva. Posso aqui citar para você, Estevam, que o programa Promadia é um programa que remonta aí a quase 300 milhões de obras e tínhamos programado para este ano, no orçamento da Caixa, apenas 37 milhões de reais. Já manifestamos isso à Caixa, da necessidade de aumentarmos esses recursos, para que justamente fazemos um contraponto na nossa reprogramação de execução. Então, estamos passando para 144 milhões, os recursos necessários, para que possamos concretizar ainda este ano, no período de seca, um volume de obras significativo, justamente para reduzir, né, o sofrimento da população, principalmente nas áreas mais carentes.
Itapuã, por exemplo, ela vai ser alvo desse programa de obras de pavimentação e galerias de águas pluviais, secretário?
Sim, Estevam. Itapuã está dentro deste programa Pró-Moradia, que é justamente a execução de drenagem pluvial, das águas pluviais e do asfalto. Então, nesse sentido, é a cidade que está recebendo o maior volume de recursos para que possamos dotar aquela cidade, aquela localidade, todas as ruas asfaltadas até o final do ano. Então, estamos imprimindo um ritmo bastante acelerado. Foi a primeira obra que começamos no programa Pró-Moradia, e acreditamos que até o final do ano poderemos executar praticamente 100% das obras de asfalto lá dessa cidade.
No que diz respeito, ainda focando primeiramente áreas bastante carentes, assentamentos, né, a estrutural, né, dentro desse programa de obras, nesse período de seca, né, a estrutural também vai receber recursos?
Vai sim. A obra da estrutural, que é o asfalto lá da cidade, ela está incluída no programa Brasília Sustentável, que é financiado pelo Banco. Já iniciamos a obra da via de contorno da cidade, estamos aguardando agora que o banco libere o novo processo, que já está licitado, para que possamos contratar as empresas e darmos início, ainda agora em junho, das obras de pavimentação e drenagem de toda a cidade da estrutural. Então é uma obra muito importante, as obras de esgoto, de água estão sendo executadas, mas estão dependendo. O Banco Regional liberar essa nova etapa para que possamos dar início dessas obras de pavimentação e drenagem.
O Wesley Custódio está ouvindo o nosso bate-papo aqui, secretário. Ele mora no Lago Norte, ele gostaria de saber do senhor se há alguma previsão para a duplicação da via que liga os condomínios à cidade de São Sebastião, pois há sempre acidentes com vítimas fatais naquela via. Né? Então, eu não sei nem se a via que liga os condomínios a São Sebastião é de responsabilidade do GDF, mas o que, que o senhor pode destacar para o Wesley Custódio?
Aquela via é de resultado do DR, é do governo do Distrito Federal.
É do DR mesmo, né?
Exatamente. Sim. Esse projeto está sendo feito, é uma demanda muito grande daquela população, e daqueles que transitam por aquela via, mas acreditamos que ainda esse ano faremos a licitação e, se for possível, iniciaremos agora. É um processo que está ainda em execução de projeto, portanto, temos que aguardar esses procedimentos administrativos, para que possamos financiar aquelas obras.
Então está na fase de projeto. O senhor acredita que até dezembro possa haver, então, a licitação?
Esse é o desejo do governo, acelerar os procedimentos de execução de projeto, para que possamos até o final do ano fazer a licitação e, se possível, se não coincidir com o período de chuva, iniciar as obras dessa via de acesso a São Sebastião.
Eu me recordo, não é a primeira vez que o Wesley participa, não é só o Wesley, não. Há vários ouvintes preocupados, né, com o crescimento de forma muito rápida de condomínios, o que acabou sobrecarregando pistas que há 10 anos atrás serviam muito bem a população daquela região, mas a partir do momento em que essa população triplica, até muitas vezes quadriplica, é óbvio que essas vias também merecem uma atenção maior, né, secretário?
Sem dúvida nenhuma, Estevam. Haja visto que tem ocorrido, né, em todas as vias e rodovias do Distrito Federal, né, com o aumento da população, o aumento dos veículos, né, há um impacto muito grande no trânsito de todas essas vias e rodovias. No caso específico aí de São Sebastião também, é um caso que vem ocorrendo ao longo dos anos, com o aumento da população daquela região, e com isso nós temos hoje uma situação bastante crítica, né? Então precisamos fazer as intervenções necessárias e possamos criar novas faixas de rolamento, justamente para facilitar o trânsito de veículos daqueles que utilizam aquela via de acesso ao plano piloto.
O Antônio Sabino de Vasconcelos Neto, ele reclama aqui, né, que o GDF está dando muita atenção, não, ao Lago Oeste. Ele mora na rua 19, núcleo rural do Lago Oeste, é uma região administrativa de Sobradinho, e diz aqui o seguinte: ao final da pista de asfalto do Lago Oeste, exatamente após a rua 21, inicia-se a pista de barro que liga a zona rural do Lago Oeste à BR que vem do Pistão Norte, Taguatinga, para Braslândia. Aí ele pede também uma atenção, asfaltamento neste trecho, já que o Lago Oeste, assim como outras regiões do Distrito Federal, cresceu demais nos últimos anos, viu, secretário?
Sem dúvida nenhuma. A região é uma região que tem sofrido um crescimento bastante forte. Essa via é a DF-001, né, que começa aqui próximo ao Balão do Colorado e passa pelo Lago Oeste, e lá no final da DF-170 ela vai em direção a Taguatinga. Né? E nesse trecho há um impasse muito grande, porque o IBAMA não quer fazer a concessão da emitir a licença ambiental, tendo em vista que ali está localizado o Parque Nacional. Já foi feita uma parte, mas nesse trecho o IBAMA está criando muitos obstáculos para a emissão da licença ambiental. Então estamos trabalhando junto ao IBAMA para que possamos obter essa licença e fazermos a complementação do asfalto dessa rodovia DF-001.
Hoje no CBN Comunitária, um bate-papo aí com o secretário de Obras do GDF, Márcio Machado, já que estamos já no período de seca, né, e o GDF promete intensificar um programa de obras voltadas principalmente para a questão da infraestrutura, asfaltamento, construção de galerias de drenagem pluvial naquelas áreas que não contam com esse tipo de serviço, mas é claro que o asfaltamento e obras de duplicação de rodovias passam também a fazer parte das preocupações dos nossos ouvintes. Tanto que já registramos aqui Wesley Custódio pedindo aí uma atenção maior para a duplicação da via que liga condomínios a São Sebastião. Chegou há pouco o José Aragão, secretário, ele diz aqui o seguinte, né? Ele cobra a conclusão das obras da DF-450, diz que aquilo está uma bagunça só, pergunta se o governo vai esperar de novo o período chuvoso, e ele pergunta se já foram pagas parcelas à empreiteira responsável pela obra, salvo engano, tinha uma pendência financeira nesse sentido. DF-450, como é que está essa questão, hein, secretário?
Essa obra, o governo pretende concluí-la ainda este ano. Tinha um problema financeiro, realmente. Isso está sendo resolvido com a devida urgência e vamos concluir essa obra ainda este ano. Lógico que há obstáculos administrativos, financeiros, orçamentários, mas isso está sendo definitivamente equacionado para que possamos concluir essa obra o mais rapidamente possível, justamente para reduzir e eliminar os transtornos que esta obra tem trazido à população que utiliza essa rodovia.
10 e 17, este bloco representa um elo entre sociedade, representantes do poder público, e aqui o ouvinte também participa pelo telefone, vamos acompanhar.
Oi, meu nome é Luciano, eu moro em Planaltina, no bairro Estância, Mestre Darmo. Eu gostaria de saber do secretário quando que nós vamos ter o asfalto lá, porque nas outras cidades já começaram. E a segunda pergunta do secretário é sobre a ponte ali depois da Granja do Torto. O que que acontece? Das 6 horas da tarde, congestiona tudo, e só tem 2 pistas da ponte. Descem 3 pistas e sobem 3 pistas. Eu gostaria do esclarecimento das autoridades. Muito obrigado e bom dia.
Secretário, por favor.
Bom, com relação às obras lá de Planaltina, lá em Mestre Darmas, cuja área de distância pertence a essa grande Mestre Darmas, nós já começamos as obras lá nessas localidades. Estamos lá com 3 empresas executando todas as obras. Eu não sei especificamente qual é a instância, que lá são 5 instâncias, né? Instância 1, 2, 3, 4 e 5, que mora o ouvinte, mas nós estamos já com as obras, todas elas contratadas, e vamos concluir essa obra num prazo o mais rápido possível. Lógico que ali é um volume muito grande de obras, Estevam, que remonta a mais de 100 milhões de reais de investimentos em Planaltina, de obras de asfalto e drenagem pluvial. Então você vê que não é um valor pequeno, é um valor bastante elevado. As empresas já estão no local, é lógico que existe um planejamento, uma programação para ser executado. Portanto, vamos chegar na instância que ele mora para realmente dotar aquela cidade de toda a estrutura urbana que a população deseja. Esse programa faz parte do programa Pro Moradia, com recursos financiados pela Caixa Econômica Federal e uma parcela de contrapartida do GDF, mas o morador pode ficar tranquilo e nós vamos fazer as obras de asfalto em toda a área da distância que é essa grande Mestre Darmas.
O ouvinte também destacou, há alguma previsão de novas intervenções, novas obras naquela região do Torto ali, em função do número de pistas já não conseguir atender a demanda, secretário?
Se diz respeito à questão da ponte, né, existente lá, que realmente ela reduz de 3 faixas para 2 faixas na ponte, o DE já está com o projeto pronto, está preparando para licitar o alargamento dessa ponte, para que realmente não soframos ali um estrangulamento e um congestionamento naquele trecho. Essa questão está sendo tratada pelo DE e com certeza acreditamos que no segundo semestre deve colocar em licitação o projeto para alargamento do viaduto da ponte.
Mais uma participação pelo telefone do ouvinte.
Gerardo Araújo de Lima, de Águas Claras. Eu queria saber com o secretário de obras, porque não se paga adicional noturno para os trabalhadores trabalharem à noite, onde o tráfego e o fluxo é menor, para que a execução da obra seja mais forte nesses horários, em detrimento da grande maioria, porque o que a gente vê é que fazem obra no horário de movimento. Eu queria saber por que não se faz isso. Gasta-se um pouquinho mais, mas livra os habitantes da cidade do transtorno. Obrigado.
Secretário, por favor.
Bom, em relação a essa colocação do Vítor Gerardo, o governo sempre solicita às empresas que procurem executar as obras realmente nos horários mais tranquilos, de menos movimento de veículos. E isso, logicamente, também vai dar um rendimento melhor na execução das obras, com certeza. Agora, o governo não pode impor, porque nos editais de licitação a gente não faz essas exigências, porque vai ter um impacto no preço. Mas é lógico que as empresas devem ter consciência, né, da necessidade de execução em alguns períodos, ou nos fins de semana e à noite, para que possamos não levar maiores transtornos à população e também que essas obras tenham um prazo de execução mais reduzido e não se prolongue por muito tempo.
Mas, pelo visto, está faltando essa consciência, viu, secretário? Porque à noite, fim de semana, o ritmo cai vertiginosamente.
Sem dúvida nenhuma. Então, há necessidade de entendimento das empresas nesse sentido. É lógico que nós podemos acionar as empresas, fazer uma programação, um planejamento melhor, justamente para evitar transtornos a toda a população.
Repassando, né? Os viadutos ali da EPTG de Águas Claras, só repassando, o secretário de Transportes, há cerca de pouco menos de um mês, já tinha reafirmado as datas, mas é sempre bom refrescar a memória do ouvinte. Quanto está prevista a inauguração, hein, secretário?
Olha, aquelas obras sofreram agora, depois do término das chuvas, um ritmo muito acelerado. Não sei se você tem passado lá, Estevam.
Tem. Não, mas realmente está... Realmente está na fase. Em relação a dois meses atrás, já deu uma...
Exatamente. O nível do aterro já está na cota do pavimento do viaduto, né? Estamos na fase final de conclusão da apresentação do terraplanagem e vamos já iniciar o asfalto, né? E os acabamentos no contorno desses viadutos. Eu acredito que em agosto estaremos entregando à população esse trecho desses viadutos com a liberação da pista da EPTG totalmente à população.
E a EP, hein?
A EP também sofreu um risco depois da chuva, um risco acelerado, uma reprogramação da execução das obras. Então, do trecho ali da EPTG, daquele viaduto EPTG, até depois do Parque Shop, também será entregue à população ainda no mês de agosto. É uma obra que teve um impacto muito grande, né, levando transtorno muito grande à população, mas que essa situação está resolvida e as obras estão na sua fase conclusiva nesse trecho citado.
Eu tenho mais duas participações pelo telefone do ouvinte e uma participação pelo e-mail antes de encerrar o bate-papo com o secretário. Então, pelo e-mail aqui, o José Antônio Almeida Barros, nosso ouvinte, diz aqui o seguinte: o governo fala em criar uma cidade ali no Catetinho, e isso, na visão do nosso ouvinte, vai afetar bastante o trânsito nos eixos Gama e Santa Maria. Aí ele pergunta, não seria melhor criar ali um parque? Por que o governo primeiro não faz os dois viadutos, um antes da Polícia Federal e o outro do Gama, lá onde tem o periquito, para depois entregar, né, a cidade do Catetinho?
Bom,
Catetinho também está uma polêmica danada com o Ministério Público, né?
Existe uma polêmica, uma discussão muito grande, que ali tem uma APM, que é uma área de proteção de manancial, cuja questão está sendo tratada com o Ministério Público, justamente para sanar essa questão. Mas isso, eu acredito, não vai ser impeditivo para que possamos dotar aquela área ali de um bairro, que é o Catetinho, que é muito importante para atendermos as demandas existentes, né, principalmente da classe C, D e E, e é um fato que vem agredindo as ocupações de fazer esse planejamento urbano para evitar justamente ter as ocupações irregulares que aconteceram em Brasília ao longo de muitos anos, né? Então, se planejar a cidade, aquela área prevista há muitos anos no plano urbanístico de Brasília, né, no PEDOT, então, portanto, precisamos viabilizar. É lógico que precisamos também preocuparmos com a questão de trânsito, né? Também facilitar a população, o deslocamento ao trabalho, ao lazer, né, ida e vinda de suas residências. Nesse sentido, nós estamos já com a licitação em curso do VLP, que é o veículo leve sobre pneus, que vai vir de Santa Maria, Gama, ao plano piloto, passando ali justamente pela essa via F450. Então, é muito importante, realmente, que possamos oferecer à população um sistema de transporte de qualidade, Nesse sentido, o governo já planejou isso. Esse sistema de transporte é um sistema de transporte eficiente, moderno e confortável, né? Que possamos oferecer a toda a população da região sul ali.
Agora, vai ter a previsão de viaduto ali antes da Polícia Federal ou não?
Isso está sendo objeto também do planejamento do sistema de transporte, com certeza vai ser executado, inclusive do periquito. O periquito já está em licitação, né? E vamos executar esse viaduto que justamente provoca um transtorno muito grande àqueles que saem ou chegam o Gama nos horários de pico. Tá. E, realmente, eu já passei lá nos horários, nesses horários, e realmente há necessidade de construção urgente desse viaduto periquito para resolver definitivamente os congestionamentos existentes aí, principalmente nas horas de pico.
Então, tem mais duas participações pelo telefone do ouvinte, vamos soltá-las e depois o secretário as comenta.
Bom dia, secretário. Meu nome é Carlos Camacho. Eu gostaria de saber se a saída sul, notadamente a via entre o final do Eixão Sul e o Balão do Aeroporto, e do Balão do Aeroporto a Épia, será alargada, tendo em vista que constantes engarrafamentos estão ocorrendo toda manhã e toda tarde naquele local. Muito obrigado.
Meu nome é Victor Lopes, morador do bairro Colorado, Grande Colorado. Eu queria saber do secretário, quando é que eles vão olhar ali naquele local em frente, o DER, pessoal que vem do sentido Sobradinho para o plano piloto, no retorno para entrar nos condomínios Império do Norte, RK, e no sentido Paranoá. Sendo que ali já houve vários acidentes, inclusive fatais, e os veículos que vêm no sentido plano piloto Sobradinho vêm em alta velocidade. Eu queria saber do secretário quando é que eles vão olhar ali essa situação. Muito obrigado.
Secretário, por favor.
Bom, em relação à primeira pergunta do Carlos Camacho, nós estamos fazendo, no caso do governo, através do DR, estudos justamente de alargamento de pista ali no final do eixo rodoviário sul, sentido aeroporto e sentido Guará, passando pelo zoológico.
Ali depois de 6 da tarde, um Deus nos acuda.
Exatamente. Ali é um gargalo muito grande, já estamos com os projetos prontos para serem licitados, há necessidade de intervenção urgente, né? Porque ali há uma convergência de vias, né? No final do eixo rodoviário sul, e com isso há um impacto muito grande. Outro dia eu passei por lá, tinha congestionamento, quase próximo, ali nas quadras, isso do eixo rodoviário, das 5, 6, né? E ali a pessoa demora ali 30, 40 minutos para atravessar, chegar até o Guará ou até o aeroporto.
Ok, um minuto agora, secretário, para o outro ouvinte.
E com relação à outra questão colocada pelo Vitor, realmente há alguns problemas ali de congestionamento desse trecho, de segurança, inclusive. No passado recente foram feitas algumas intervenções, inclusive criando ali um viaduto para que a população que utiliza o carro, sítio Sobradinho, plano piloto e vice-versa, pudesse ter uma facilidade no trânsito. Lógico que essa questão colocada é ainda na questão de intervenção na DF-001, no sentido inclusive Itapuã, que precisa ser feita algumas intervenções de melhoria das vias e talvez até a criação de uma nova faixa de rolamento.
Principalmente os retornos ali para o acesso aos condomínios. Eu acho que foi super aproveitada a participação do secretário de Obras, Marcos Machado, né, ao responder as perguntas de vocês, ouvintes, e mesmo que as perguntas sejam afetas a assuntos que ainda não estejam na pauta do GDF, eu acho que é super válida a participação para que o secretário, quando for o caso, desperte para esse problema. Eu acho que esse bloco tem principalmente esse objetivo. Então vamos aguardar, né, todas essas intervenções, essas projeções e as perspectivas de obras destacadas aqui pelo secretário Marcos Machado, a quem eu renovo os meus agradecimentos e também agradeço demais a participação de você, ouvinte.